Está no ar o Fórum TSF desta quinta-feira com Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira, hoje em direto dos estúdios da TSF no Porto.
A 3 dias das eleições, a TSF recebe Rui Rio, o líder do PSD, está nos estúdios da TSF no Porto para responder às questões que tenho para lhe colocar e, claro, para responder, como habitualmente, às perguntas dos nossos ouvintes. Para fazer uma pergunta a Rui Rio sobre as propostas com que o PSD se apresenta aos eleitores, pode inscrever-se para 808-202-173, 808-202-173. Também pode colocar as suas questões em tsf.pt ou no Facebook da TSF. Doutor Rui Rio, obrigado por ter aceitado estar presente aqui no Fórum TSF. Com a linha da meta já ali à vista, sendo que as eleições estão quase ganhas?
Bom dia. Não, isso não. Não sinto que estão quase ganhas, mas se me fizer a pergunta de outra maneira, de uma forma mais equilibrada, eu responderia assim. Eu acho que a probabilidade do PSD ganhar é superior à probabilidade do PS ganhar. Assim, respondo. Agora, estão quase ganhas? Não.
E acredita que vai cruzar a meta ali com uma boa vantagem sobre os adversários ou teremos de recorrer, Marcelo terá de recorrer ao fotofinish?
É difícil de lhe responder, não é? Mas admito que consiga ter uma diferença um bocado superior àquilo que se está à espera, mas sei lá, isso aí não é muito difícil dizer. Realmente as eleições estão muito disputadas, é evidente, sim. Estão muito disputadas naquilo que concerne ao que é importante, que é quem é que vai indicar o primeiro-ministro, se é o PS, se é o PSD, não é?
Se dia 30 tivermos um berbicasco, foi aquela expressão utilizada pelo Presidente da República, o que é que espera de Marcelo?
Ou um 31 no dia 31.
Ou o dia 31, o que é que espera do Presidente?
O que o Presidente da República vai seguramente, penso eu, vai cumprir a Constituição da República, não é? E vai indigitar um primeiro-ministro que seja do partido mais votado, não é? A única situação em que o Presidente da República pode ter problemas é, imagino, que um partido é mais votado e o outro tem mais deputados. Pode acontecer, não por diferenças muito grandes, mas pode acontecer um partido ter mais 0,5% ou 1% e o outro tem mais um deputado ou dois. Pode acontecer, pela concentração dos votos. Aí é que a situação se torna complicada. Mas isso, é estatisticamente, não digo que a probabilidade é zero, mas anda lá perto. Mas pode acontecer. Também já tivemos 115-115, não é?
Se todos os contados os votos e depois na questão da negociação parlamentar, se todos os entendimentos falharem, admite a possibilidade do Presidente da República tentar ali um governo de iniciativa presidencial? Estamos a falar em cenários.
Olha, eu digo-lhe assim, eu agora a minha opinião, não é? Sempre achei que isso era um cenário que, em determinadas circunstâncias, podia estar em cima da mesa. Sempre achei isso. Agora, os presidentes da República, designadamente o professor Cavaco Silva e penso que o professor Marcelo Rebelo de Sousa, não têm esse mesmo pensamento que eu tenho. Ou seja, eu acho que eles, o professor Cavaco Silva era isso que pensava, eu penso que o professor Marcelo é a mesma coisa, não simpatizam nada com essa ideia. Acho eu, mas tenho de lhes perguntar. Agora, eu, por acaso, não é coisa que também acho que seja completamente destituída de sentido, não acho. Não estou a dizer nestas circunstâncias, do modo geral, que é uma questão que pode estar em cima da mesa.
Falhando tudo, aquela pode ser a porta de emergência, a saída de emergência.
Eu acho que a Constituição tem essa possibilidade e deve mantê-la.
Antes ainda de passar a palavra aos nossos ouvintes, ao ler aqui o programa do PSD, chamou-me a atenção aqui o ponto, uma liderança consequente, onde o Dr. Rui Rio é apresentado como um trunfo eleitoral. Na página 27 podemos ler, Rui Rio apresenta-se como candidato a primeiro-ministro com as características que a particular conjuntura exige. Firmeza perante a incerteza, resiliência face à adversidade, coragem perante o que tem de ser feito. A estas três características, Rui Rio acrescenta, entre outras, autenticidade e frontalidade. Falar verdade aos portugueses é urgente, Rui Rio não engana. Isto é uma grande personalização. É certo, no programa eleitoral do Partido Socialista está como se fosse uma espécie de carimbo António Costa 2022. Mas isto aqui no programa do PSD, isto é marketing puro e duro, doutor Rui Rio.
Bom, como deve calcular, não fui eu que escrevi, portanto é uma simpatia por parte de quem escreveu, que eu sei quem escreveu essa parte. O programa foi escrito, digamos, a várias mãos, ou seja, cada secção do programa, cada capítulo tem uma mão e depois há duas mãos uniformizadoras dos textos todos e de seleção do que ficou e do que não ficou. Bom, essa parte, a interpretação é de que, por eu ser, eu não ia dizer uma coisa errada, por eu ser visto como, não é ser visto como, sou mesmo, por eu ser bastante diferente daquilo que é o comum dos políticos e na forma de fazer política, a interpretação de quem escreveu essa parte é de que isso é uma vantagem eleitoral, marca a diferença para os outros, de certa forma é verdade.
Sente que para muitos eleitores estas eleições são... É certo que objetivamente, ou melhor, segundo a lei, não estamos a eleger um primeiro-ministro.
Pois não.
Mas também é certo que o primeiro-ministro será ou o Dr. Rui Rio ou o Dr. António Costa. Sente que estas eleições são sobretudo, não digo um duelo, porque já disse nas eleições, isto não é uma questão de vida ou de morte, mas é uma espécie de jogo de xadrez ou combate de boxe, como quiser, entre Rui Rio e António Costa?
Sim, isso é, não há duas dúvidas que os eleitores têm de, digamos, de hierarquizar aquilo que pretendem. Ou seja, o que é que os eleitores pretendem? Em primeiro lugar, haverá uma parte dos eleitores que quer, digamos assim, evitar que o Partido Socialista, e em particular com forte influência do Bloco de Esquerda e do PCP, que agora se está a revelar outra vez a mesma coisa, ou seja, nos últimos dias o Dr. António Costa voltou a dar a mão à esquerda, ao Bloco de Esquerda e ao PCP, e portanto, há aqui um eleitorado que diz assim, eu quero, em primeiro lugar, tirar de lá o Dr. António Costa, porque isso vai significar outra vez a geringonça, e nem é sequer a geringonça dos dois últimos anos, é mais lá para trás a geringonça mais pesada, ou então a minha prioridade é eleger mais um deputado, ou um deputado de um partido pequenino, que eu quero que tenha voz lá, e para mim é-me indiferente se é o PSD que forma o governo, se é o PS que forma o governo com a geringonça. As pessoas têm de decidir isto. Se aquilo que as pessoas querem, em primeiro lugar, é pá, acabar esta governação do Dr. António Costa com o Bloco de Esquerda e com o PCP, e aí têm de votar no PSD, que é o único que tem hipótese de evitar isso. Se considerarem que isso não é muito importante, e mais importante é haver mais um deputado da IEL, ou mais um deputado do Chega, uma coisa assim, bom, aí o voto é diferente. Mas não há duas dúvidas que a primeira decisão é muito importante para mim que o Dr. António Costa continue, ou não é? O eleitor tem de decidir isto. E se chegar à conclusão, não é muito importante, o Dr. António Costa pode continuar, bom, aí pode votar como quiser. Se for muito importante, não, tenho de substituir. Só há um que pode substituir, que é o PSD.
Já vamos olhar, ou voltar a olhar aqui o programa do PSD. Para já, palavra aos nossos ouvintes, neste caso à nossa ouvinte, que nos liga do Porto, cidade onde hoje o Fórum TSF, onde hoje o Fórum TSF é feito, aqui nos estúdios da TSF no Porto. Bom dia, Célia Vieira, é comerciante, bem-vindo ao Fórum TSF.
Bom dia. Bom dia, Sr. Manuela Cássio. Bom dia, Dr. Rui Rio. O que eu queria dizer é o seguinte, doutor. Tenho assistido vagamente à campanha eleitoral, tenho assistido ao panorama económico e social em que vivemos. Vejo que eu trabalho livre com muita gente que trabalha no comércio e uma coisa eu tenho a certeza. Não estamos melhor, não vivemos melhor, e a vida torna-se muito difícil para quem quer no dia-a-dia viver. E o que eu vejo é que se nós continuarmos com esta geringonça, a vida vai continuar exatamente igual como aquela que vivemos até agora, como a que vivemos até agora, e o futuro será isto. O que eu queria era que fosse uma política de verdade e que o Dr. Rui Rio pegasse no país, mas no país de verdade. E para isso é preciso dizer que sim, que quer governar, e dizer que não, que eles estão a mentir, que é mentira, que vão repor salários, porque tudo isso não passa de uma falácia, porque quando eles repõem têm que ir buscar aos impostos, e nós estamos cheios de impostos até às pontas dos cabelos. Portanto, é preciso dizer a verdade, e eles estão sistematicamente a mentir ao país, sistematicamente a mentir a quem no dia-a-dia vive do seu salário. E era isso que eu queria dizer ao Dr. Rui Rio.
Mais uma manifestação de apoio do que uma questão.
Sim, mais uma manifestação de desapoio ao Partido Socialista e à governação que tivemos. Concordo, a questão da verdade, por exemplo, barra mentira, eu concordo plenamente. Aliás, naquela passagem que o Manuel Cássio leu do nosso programa, anda, eu agora não sei de cor, leu, mas quer dizer, anda por lá isso, anda por lá isso, ou seja, a frontalidade e falar a verdade. Isso é uma das características, para o bem e para o mal, que eu tenho, quando vamos ouvir na televisão os comentadores, dizem que eu sou ingênuo, que percebo pouco disto, porque estão habituados, não é, que os políticos vão para a praça pública, enfim, para os órgãos de comunicação social e para as comunicações que fazem, e falam politicamente correto. Eu não falo politicamente correto, e portanto digo a verdade, e isso também me causa dissabores, como é lógico, não é? E o trajeto que eu fiz até aqui é um trajeto muito mais sinuoso, justamente por eu falar assim, e não por eu arredondar as palavras e ser politicamente correto. Esse é um ponto importante. Eu acho que sim, a forma de explicar às pessoas, dizer a verdade às pessoas, e depois, mas explicando, para as pessoas perceberem, e depois rezando para que a comunicação social e os comentadores não deturpem tudo aquilo que a gente está a dizer. Nesta campanha, a falta à verdade nem foi tanto a comunicação social, é o próprio Dr. António Costa, não é? Que resolveu fazer uma campanha pegando, não nas propostas dele, mas maioritariamente pegando em propostas nossas e distorcendo aquilo que nós dizemos. E esta nossa ouvinte, Célia Vieira, falou nisso há bocado relativamente aos salários, não é? Ele diz que vai aumentar, repara bem, o Dr. António Costa diz que vai aumentar o salário mínimo nacional e o salário médio, e o salário médio. Ora bom, ele o salário mínimo nacional pode aumentar porque é um decreto. Depois, se as empresas conseguem pagar ou não conseguem, se fecham ou não, já é um outro problema, mas isso consegue. O salário médio nacional é uma conta, não se consegue, não há decretos para os salários médios nacionais. Para o salário médio nacional subir, não é um primeiro-ministro que diz que vai subir o salário médio. Tem de ter uma política económica consistente que leve a que a economia portuguesa cresça, cresça vendendo produtos, produzindo e depois vendendo no mercado internacional produtos com maior valor acrescentado, que isso é que origina melhores salários para toda a gente e, por consequência, o salário médio sobe porque sobem os salários de praticamente toda a gente, principalmente daqueles que ganham menos e que precisam de mais dinheiro.
Preocupa o facto de termos o salário mínimo quase colado ao salário
preocupa,
médio?
Preocupa, e preocupa, vou dizer, não é porque eu acho, e é esta a verdade, está a ver? Aqui tem um problema da verdade, de sermos verdadeiros e dizermos a verdade aos portugueses ou andarmos a mentir. Vamos lá, mesma coisa. Não é sustentável, a não ser que se queira nivelar tudo por baixo, aumentar o salário mínimo para lá daquilo que a economia aguenta. A minha sobre esta matéria, que foi tão colocada na campanha eleitoral durante este tempo,
já agora
eu vou ver se as pessoas percebem isto.
Defende o aumento do salário mínimo ou não defende o aumento do salário mínimo e em que condições?
Exatamente. Eu defendo o aumento do salário mínimo, como é lógico, como é lógico. E lembro que até tive em tempos, dentro do PSD, muitas vezes, debates em que eu era dos que estava mais à esquerda, que, digamos assim, que empurrava mais o salário mínimo. Pronto. Portanto, é óbvio que o salário mínimo tem de subir. Agora, tem de subir de acordo com aquilo que a economia pode pagar, que as empresas podem pagar. E, portanto, o que é que as empresas têm de poder pagar? Imagino que o salário é de 100, portanto, num dado ano, soma aos 100 a inflação, imagina que a inflação era 2%, passa para 102, a economia teve ganhos de produtividade, então os ganhos de produtividade que teve, se teve mais 2%, ou mais 1, ou mais isto, é, mete em cima, e depois eu ainda dava mais um bocadinho, que é para forçar as empresas a não se acomodarem aos salários baixos. Mas não posso dar aumentos de salário mínimo, por exemplo, com a taxa de inflação que temos, agora temos mais, mas quando tivemos até à data 1%, 1,5%, ainda há 2 anos foi negativa a inflação, eu não posso dar aumentos de 5% ou 6%, porque isto depois as empresas não aguentam. E o que é que acontece? Ou vão à falência, ou se não vão à falência, não conseguem aumentar os salários dos outros. Portanto, estamos a nivelar por baixo. E a seguir dizem assim, o meu filho teve de emigrar, tirou um curso e não consegue, foi embora, porque só ganha 1.000 euros, porque só ganha 1.100, porque só ganha 900. Porquê? Precisamente porque estamos a nivelar por baixo e, portanto, é por isso que nós estamos a deixar fugir os jovens que estudaram, que estão mais bem preparados, porque estamos a nivelar por baixo. E é a velha coisa que eu digo à esquerda. A esquerda quer acabar com os ricos. Eu não. Eu quero acabar com os pobres. E esta forma de dizer é mesmo genuína. É assim que é.
Mas com essa lógica que nos está aqui a colocar para o aumento do salário mínimo, significa que, objetivamente, até agora temos tido o salário mínimo muito fixado com critérios políticos. O salário mínimo é também um incentivo para dar... Um incentivo não, é um instrumento para dar melhores condições de vida aos trabalhadores que...
Não, é um instrumento para dar melhores condições de vida aos trabalhadores no imediato. Pode ser para lhes dar piores condições de vida a médio prazo. Está a ver?
Isso significa que num determinado ano em que não temos inflação, e já tivemos exemplos desses.
Até foi negativa há 2 anos.
E é que o crescimento económico também é residual, isso significa que, objetivamente, nesses anos não haverá aumento do salário mínimo.
Mas repare numa coisa, imagine que...
Mas é isso.
É, não, pode haver ou não, mas vou-lhe dar um exemplo. Imagine que a taxa de inflação é de menos 1%, é negativa, que já aconteceu, menos 0,9%. Imagine, só para dar um exemplo académico, isto também não é para dar aulas de economia, mas enfim, para falarmos e para as pessoas entenderem. Imagine que a inflação é menos 1%, é negativa. Se eu não mexer no salário mínimo, ele subiu por 1%, não é? Pronto. E mesmo assim eu estou a dizer que talvez seja possível dar mais qualquer coisa em função dos ganhos de produtividade e depois mais um bocadinho que vai para lá do que a economia imediatamente aguenta, mas se for só mais um bocadinho, empurra as empresas para o desenvolvimento e para não se acomodarem a competir pelos salários baixos, que isso é o que nós não queremos. Portanto, o salário mínimo é um instrumento excepcional para nós forçarmos as políticas salariais das empresas a serem melhores. Agora, se estico muito a corda, é isso que eu quero saber, parte, a corda parte, não é? E parte as empresas falindo, havendo desemprego, ou então, quando não é assim, pagando, tendo uma massa salarial pior distribuída. E, portanto, tem depois, na função pública acontece muito isso, a função pública paga melhor do que o privado nos salários baixos, paga muito melhor, para quem começa a trabalhar e para quem tem um ano, dois anos, três anos, quatro anos de trabalho, de carreira profissional, se está na função pública ganha mais, mas as expectativas de como é que está passado 10 anos são muito piores, no privado são melhores. Ora bom, aquilo que está a acontecer agora é que o que acontece no privado está a ser igual um bocado ao que está a fazer na função pública, que também não está correto. Nós temos de incentivar as pessoas a trabalhar, a serem melhores, a formarem-se, a aprender, dizendo, faz isso, ganhas mais. Portugal não consegue fazer isso.
Deixa-me aproveitar, porque isso que está a dizer está aqui a estender-me, e peço desculpa aos ouvintes que estão em linha, mas já os
mas é importante esta conversa.
Porque há aqui uma outra questão que é, e que está relacionada com os salários, acabou de falar na função pública. E no programa do PSD propõe-se uma revisão dos salários da função pública, promovendo a valorização e a promoção do mérito, que é o que acaba de nos dizer, com aumentos salariais que acompanhem a evolução da inflação e o acréscimo de produtividade do país. Ou seja, também na função pública os aumentos salariais devem estar condicionados a estes dois critérios?
Sim. Há a inflação, seguramente, para as pessoas não poderem perder de compra, aos ganhos de produtividade. Então, se todos nós somos mais produtivos, todos nós merecemos ganhar um bocadinho mais. E no caso do privado, no caso do salário mínimo do privado, eu acho que os salários mínimos devem ser iguais no privado e na função pública, sinceramente. E no caso do salário mínimo dos privados, e depois, por consequência, dar mais um bocadinho, esse mais um bocadinho é, digamos, a minha pressão sobre a entidade patronal. Agora, quando esse mais um bocadinho é uma brutalidade, eu estou a prejudicar. As pessoas têm de perceber isto, e quando me pedem que fale verdade, então eu falo verdade, senão fazia a mesma coisa que faz o Partido Socialista. Eu, para ser amigo, para ganhar votos, para colher a simpatia e dar aumentos superiores àquilo que a economia aguenta, eu estou a prejudicar as pessoas a quem estou a fazer isso a médio prazo, não no imediato, mas a curto médio prazo, digamos assim. E é isso que eu não quero. Eu quero falar a verdade às pessoas, e aquelas pessoas que vivem com 700, 800 euros por mês, que é muito, muito, muito pouco, têm de perceber que para viver melhor daqui por 2, 3, 4, 5, 6 anos, para viverem melhor, nós temos de ir ao ritmo que a economia aguenta. Porque se estoura, não é? Se eu faço mais do que aquilo que posso, dá nisto que temos salários baixos, não adianta estar a forçar.
Se calhar ainda vou voltar aqui à questão.
Aliás, deixa-me só dizer, o Partido Socialista faz uma coisa baixa, eu acho que até as palavras em português podem, acho que existem para usar, eu acho que posso usar em vez de baixo, dizer rasca, porque é efetivamente isso. E então pôs a correr um vídeo na internet em que corta o vídeo, põe-me a falar a dizer que eu sou contra o aumento do salário mínimo nacional. E põe aquilo. E não põe o que eu digo antes nem o que eu digo depois. Em que vai extrair isso do aumento que foi feito no ano de 2020, na sequência, durante a pandemia. E aquilo que eu digo é, eu sou totalmente a favor. Eles não põem. Mas nestas circunstâncias, não é? Em que as empresas estão fechadas, temos uma pandemia, o desemprego está elevadíssimo, que era como estava naquela altura, não é? Nestas circunstâncias eu não sou a favor. E eles só põem isto. Eu não sou a favor. Não ponho o enquadramento que eu estou a fazer. Isto é uma forma feia de fazer política e tentar enganar as pessoas.
Certo, veremos se os ouvintes nos devolvem aqui à questão do trabalho, mas ainda antes, porque há aqui outro ponto sobre a dignificação do trabalho que eu fiquei com uma dúvida. O PSD traça um diagnóstico da situação do país, que é: houve um aumento do emprego mal remunerado e com elevada precariedade, que afetou sobretudo os mais jovens, mas, por outro lado, existem setores de atividade que enfrentam dificuldades crescentes em contratar novos colaboradores. Isto está no programa do PSD. Sim. Já o ouvi por diversas vezes, mas esta questão não está aqui no programa, mas dizer que há apoios que acabam por desincentivar a procura de trabalho. A que é que se está a referir e o que é que pretende mudar?
Deixe-me só dar-lhe também aqui uma coisinha ainda sobre os salários. A mediana dos salários em Portugal são 900 euros. O que é que isto quer dizer? Não é? Para quem não tem noção de estatística, que as pessoas não têm, como é lógico, a mediana dos salários em Portugal são 900 euros. É a segunda pior da Europa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que em Portugal metade dos portugueses ganham menos de 900 euros e metade dos portugueses ganham mais de 900 euros. Só há um país pior que isto, que é a Bulgária. Há países onde até pode ser a mediana 850 euros. Mas os 850 dão para mais do que aqui dão os 900 euros. Portanto, isto é muito baixo. E o que nós estamos a fazer é abaixar a mediana e abaixar o salário médio. Não pode ser, temos de subir. Portanto, eu não quero acabar com os ricos, quero acabar com os pobres.
Como é que o Estado...
Agora a sua questão. Dos apoios, não é?
Exatamente.
Pronto. Aquilo que eu ouço...
Não encontrei aqui referências no programa do PSD, mas é uma questão que o Dr. Rio tem falado.
Sim. Aquilo que eu vejo e ouço muitos empresários dizerem... Nem é tanto no Porto e em Lisboa, mas por esse país fora por onde eu tenho andado, não é? Há empresários, inclusive, que me dizem que não investem porque não têm mão de obra. Ou seja, não investem, não é, nem tem que ser fazer uma fábrica nova, é ampliar a sua, por exemplo, pronto. Ou a sua herdade, ou a sua exploração agrícola. Pronto. E que, em grande medida... Primeiro, tem a ver com a fraca natalidade e a demografia, portanto, nós, a natalidade tem vindo a baixar há muitos anos e, portanto, nós hoje temos muito menos jovens com 18, 19, 20, 21, 22, 23 anos do que tínhamos há 40 anos atrás, como é lógico. E, portanto, há essa falha, que em parte é colmatada, por exemplo, no Alentejo, onde ainda ontem e anteontem estive, com imigração, que é importante para este efeito, mas também se queixam de que há uma grande acomodação da parte de algumas pessoas aos apoios sociais que o Estado dá. Aquilo que eu digo é o seguinte: os apoios sociais, o rendimento mínimo, etc., são dados para quem precisa. Não é dado para quem não quer trabalhar e se quer aproveitar disso. Portanto, aquilo que eu digo não é que se acabe os apoios sociais, como é evidente, não pode nem deve acabar, nenhum Partido Social Democrata alguma vez podia defender semelhante coisa. Portanto, sim, três vezes sim, agora também três vezes sim, uma fiscalização para que não haja abusos, porque aquilo é dado para quem não tem condições para trabalhar, ou para quem não tem um emprego, ou para quem tem problemas reais.
Mas há um problema que ouvimos não por quem... vezes empresários, e às vezes no Fórum TSF tem escutado
também vários, deve escutar
vários,
isso, não é?
Vários empresários a referirem-se a isso. Mas uma das questões que levantam, e era também sobre isso que eu gostava de questionar, é o valor, não falam propriamente no RSI, falam mais na questão dos subsídios de desemprego.
Sim.
Para contrariar estas pessoas que podem trabalhar e que estão a ver de subsídio de desemprego, o PSD defende uma redução ou uma limitação do valor ou do tempo em que é atribuído o subsídio de desemprego?
Não, eu acho que tem de ir mais pelo lado da fiscalização do que por isso, não é? Porque também...
Mas na fiscalização não se aplica muito aqui à questão do subsídio de desemprego?
Também pode aplicar, porque repare, também há casos em que alguém está com o subsídio de desemprego, é-lhe oferecido um emprego, não aceita e continua com o subsídio de desemprego. Está a ver? E em paralelo,
então, mas isso significa
e em
que
paralelo
o PSD
vai defende... trabalhando sem descontar noutra atividade qualquer, como sabe.
Mas a
não é?
Pessoa, as regras da Segurança Social implicam que as pessoas podem ter algumas recusas e a partir daí, se recusarem sucessivamente...
Isso é que é preciso revisitar no sentido de tentar equilibrar esses aspectos de forma justa. Está a ver? Agora, baixar o subsídio, ele já não é muito alto, cuidado, não é? Portanto, nem eu quero penalizar quem efetivamente precisa dele e não trabalha porque não pode ou porque não há, não é? Não quero penalizar essas pessoas e a dada altura, se eu fosse cego e cortado de qualquer maneira, estou a penalizar injustamente quem
mesmo para, só
que é a maioria porta-se bem, como é lógico.
Para clarificar, portanto, o PSD, o Dr. Rui, defende que poderá ser necessário revisitar essa legislação para apostar as regras com que as pessoas podem recusar um emprego que lhe é oferecido.
Sim. É, porque repare, se alguém vive aqui no Porto, não é? E eu ofereço-lhe um emprego em Aveiro, em Braga, a pessoa tem a vida dela, o salário que vai oferecer é baixo, eu compreendo que diga, não me ofereça uma coisa dessas, que isso só falta mandar-me para a Ilha do Corvo nos Açores. Portanto, tem de haver bom senso, a lei tem de ser justa. Agora, quando recusam, não é? Um emprego absolutamente normal, dentro daquilo que sabe fazer, relativamente perto de casa, etc. Porque muitas vezes até vão ganhar menos, porque têm o apoio, que é menor, mas estão a fazer um biscate, como se costuma dizer, ao lado. Eu compreendo isso. Essa pessoa é racional, então se essa pessoa, neste momento, com os apoios e tal, imagine, ganha 1000. E se for para o emprego, vai ganhar 700 ou 800, como é que a pessoa vai aceitar? Não vai aceitar nada. Agora, a lei é que tem de prever essas situações.
Bom dia, Paulo Alves, é instrutor de Grandes Lisboa. Peço-lhe desculpa por estes longos minutos de espera.
Bom dia ao Fórum, bom dia ao Sr. Manuel Acácio, bom dia ao Sr. Rui Rio. Antes de fazer as duas perguntas que quero fazer ao Sr. Rui Rio, eu gostaria de dizer que eu sou o típico, portanto, português que não tenho partido e voto em função da pessoa e não do partido. Eu tanto já votei no Bloco de Esquerda, como votei no PS, como já votei no PSD, portanto, eu vejo a pessoa e acho o Sr. Rui uma pessoa bastante séria dentro do panorama português político, e dou-lhe os parabéns por isso, mas a minha questão é o seguinte, eu desta vez não vou votar no Sr. Rui Rio pela simples questão, até vou dizer que vou votar no Chega só pelo seguinte caso, é que eu vejo a comunicação social, toda a gente a atacar o Chega, por toda a maneira efetiva, é o diabo que desceu à terra. Então, eu como não tenho partido, eu dia 30 estou, portanto, a votar para o deputado, considero o André Ventura o melhor deputado do que o Sr. Rui Rio, embora o Sr. Rui Rio vai ser um excelente primeiro-ministro. Isso não há dúvida nenhuma para ninguém. Agora, a minha questão é a seguinte, se acha que o Sr. André Ventura era pior ministro que o Sr. Cabrita? É a minha primeira pergunta. A segunda pergunta é se depois o Sr. Rui Rio, que eu espero que seja primeiro-ministro, não obter a maioria, se prefere governar com a direita, com os partidos da direita, ou governar com o PS. E obrigado pela vossa oportunidade.
E ficam aqui duas questões em torno do Chega.
Bom, eu vamos lá. Aqui o nosso ouvido, Paulo Alves, dá atenção que ele tem um padrão de norma, de uma certa normalidade, repare bem, porque aquilo que ele está a dizer é que eu já votei aqui, já votei acolá, até podia votar no PSD, mas não voto, e não vota, não é pela negativa, não é porque não gosto, é porque acha inadmissível que a comunicação social faça uma grande perseguição ao Chega. Pronto. E, portanto, por uma questão de justiça, fazem tão mal, pois a mim é o contrário. Tenho o efeito ao contrário e vou votar. Isto que ele está a dizer, eu já assisti muitas vezes. Comigo. Ou seja, a comunicação social comigo também me trata tantas vezes tão mal, que eu também tenho apoiantes derivados, digamos assim, dessa forma como a comunicação social me trata.
Trata
assim,
mesmo mal ou isso também é um argumento?
Não é um argumento, não vale a pena estarmos com isso. Aliás, comunicação social num sentido lato, ou seja, tem de incluir aí a questão dos comentadores, que é hoje uma coisa que existe aí. Portanto,
já que me interrompi, deixe-me meter aqui outra deixa sobre a questão do Chega, porque os entendimentos com o Chega têm sido uma questão recorrente neste...
Sim, está aí na pergunta.
Neste debate, e o ouvinte também fala disso. Quanto a um possível entendimento com o Chega... O Dr. Rui já tem dito, continuo com uma dúvida, porque tem-nos dito que Sim. o PSD não está disponível para conversar com André Ventura. Ou não está disponível, Sim. não é para conversar, não está disponível para fazer um acordo com o Chega.
Sim.
Mas o Dr. Rui está disponível para conversar com André Ventura, para o convencer a votar a favor do orçamento do governo do PSD?
Vamos lá ver uma coisa. Primeiro aspecto, essa questão é, de certa forma, a segunda do nosso ouvinte. Portanto, a primeira, que é esta, ele dizer, vai votar no Chega, porque acha que a comunicação social, e eu Estou de acordo com ele neste sentido. Realmente é a comunicação social e a esquerda que têm dado uma grande existência ao Chega. Primeiro, a esquerda. Sempre em cima do Chega, sempre em cima do André Ventura. Deu-lhe uma grande visibilidade, estabeleceu ali uma dicotomia muito grande, não é? Numas coisas real, noutras irreal, mas muito grande. E a seguir também a comunicação social a ajudar. E, portanto, é a comunicação social, através dessa atitude, e a esquerda, fundamentalmente, que acaba por dar uma grande existência ao Chega e acaba por pôr o nosso ouvinte Paulo Alves e muitos outros como ele a dizer, ah, é assim, então eu voto que... Pronto. E eu compreendo essa reação, mas compreendo mesmo, ela é humana. A culpa está na esquerda e em muita parte da comunicação social que fomentam isso.
Essa questão está clara e quanto à outra.
E comigo também acontece. Eu também usufruo disso, ou seja, dos exageros da comunicação social, a dizer tão mal, tão mal, tão mal, que muita gente também vota vota, ah, sim, então voto nele. Pronto. Relativamente ao entendimento. Eu disse lá, não é muito atrás, porque também só estou nisto há 4 anos, não foi há 50 anos, mas eu disse, pá, o Chega deve ter aí 3 anos, talvez, à volta disso, eu disse, passado algum tempo, Fala o que chega. Bem, se o Chega se moderar, foi isto que eu disse na altura, poderemos falar. Se o Chega não se moderar, não é possível falar. Pronto. O que levou André Ventura a dizer, não senhor, o senhor é que tem de se desmoderar, entre aspas e tal. Pronto, é normal. E um grande ataque da comunicação social, que leva o nosso ouvinte Paulo Alves a votar Chega, a dizer, se o Chega se moderar...
Estou a tentar apressar aqui o seu raciocínio, estamos a correr contra o relógio.
Está bem, se o Chega se moderar, se o Chega se moderar, nem que se moderar. Se moderar, moderou-se, não é? Pronto, o problema é que não se moderou. E inclusive chega ao ponto de dizer, só há entendimento com o PSD, se houver uma coligação e o Chega com ministros e tal. Isso está rejeitado liminarmente pelos órgãos do PSD desde sempre.
Por isso é que eu coloquei, mas eu coloquei-lhe outra questão. É, não há
Outra questão é assim, eu apresento os documentos que tiver que apresentar no Parlamento, quer o PSD, quer o Governo, não é? E os deputados que o Chega possa eleger têm de votar, não é? É um dever do deputado votar, não vou fugir da sala, não é? E portanto, agora imagine, que eu apresento um orçamento, não é? E o Partido Socialista grita porque o orçamento pode eventualmente passar com os votos do Chega. Então também pode gritar ao contrário, porque se não passar, é o PS que reprova o meu orçamento com os votos do Chega. Ou seja, os deputados do Chega valem o mesmo que qualquer outro deputado, vale cada um voto. Mas... Portanto, o PS está a enganar as pessoas. Repara bem neste raciocínio, diz assim, ele faz passar, imagina o orçamento, uma coisa qualquer importante, ele faz passar o orçamento com o beneplácito do Chega. Pois, e se o Chega votar contra o meu orçamento? Votou com o PS contra o meu orçamento e o PS reprovou o meu orçamento com o beneplácito do Chega.
Só para ver se eu entendi bem o que nos está a dizer, é que tendo em conta o funcionamento normal da Assembleia da República, admitirá que o PSD converse com André Ventura para o convencer dos méritos do orçamento.
Não, essa conversa é o debate parlamentar normal à vista de toda a gente no plenário, não é? Eu farei um discurso, os ministros
não haverá
discurso,
conversas no gabinete PSD ou do Chega ou num cafezinho ali ao lado.
É isso mesmo.
Não haverá conversa.
Não. É isso mesmo, é isso que está a dizer. Agora, há o debate normal. Imagine, na especialidade, vamos para o debate na especialidade, uma lei qualquer, inclusive do orçamento do Estado. E no debate na especialidade, todos os partidos fazem propostas de mudança da alínea A do artigo 5º, do número 3 do artigo 200, pronto. E essas propostas são votadas pelos deputados todos, e em muitas, o Bloco de Esquerda vota contra e a favor, o Chega vota contra e a favor, o PS vota contra e a favor. Isto é da vida, sempre foi assim.
E vamos agora ao encontro da nossa ouvinte Miriam Gomes, é psicóloga, liga-nos de Lisboa. Bom dia.
Bom dia. O ouvinte anterior colocou a pergunta que eu ia colocar, portanto agora deixa-me um bocadinho sem saber o que é que hei de dizer, mas assim, resumidamente, eu sei que o Rui Rio é uma pessoa, ok, do PSD, mas muito na linha de Francisco Sá Carneiro e, portanto, também é uma pessoa que tem tendência um bocadinho com o pensamento à esquerda. E, portanto, a única, mais do que uma pergunta, o pedido que lhe faço, eu vou ser muito direta, sou uma pessoa de esquerda e vou votar PS. Conscientemente, porque acho que aquilo que o PS fez nos últimos 2 anos, acho que era difícil algum outro partido conseguir fazer. Mas aquilo que lhe peço é, uma vez que já disse, e disse até mais do que uma vez, que não vai conversar diretamente ou pedir diretamente o apoio do Chega, Eu acho que, antes disso, e peço-lhe, porque eu quero continuar a viver num país livre, justo e social, que faça ou tente fazer um entendimento primeiro com partidos como o PSD, como o CDS, ou como a Iniciativa Liberal, ou com o PS, ou mesmo com o Bloco de Esquerda e com o PCP. Portanto, não lhe deixo nenhuma pergunta, peço desculpa, porque era a pergunta que eu tinha, era exatamente e muito diretamente se iria entrar em acordo com o Chega ou não. Já percebi que não, e espero que assim se mantenha, independentemente de tudo e de cores políticas, eu acredito em pessoas e gosto imenso de si. Mesmo votando PS, gosto imenso do Rui Rio e se fosse do PS eu votava PS, mas é PSD e portanto vou votar PS. E obrigada, adeus, bom dia.
Ok, está bem, pronto, é assim, a democracia é isto mesmo. Eu só chamo a atenção a um aspecto. Concentra-se muito o diálogo, que não há, ou que podia haver, ou que não devia haver, enfim, à volta do diálogo entre o PSD e o Chega, e seria válido também para o CDS, provavelmente, o CDS e o Chega, portanto, concentra-se muito o diálogo relativamente ao Chega. Mas atenção, que na esquerda, se lerem, por exemplo, o programa do Partido Comunista Português, o PS liga-se a um partido que quer sair do euro, quer sair da União Europeia, quer sair da NATO, quer nacionalizar a banca toda, quer nacionalizar os principais setores de atividade da economia, e eu com isto até, em parte, estou, digamos, a relevar a atitude do PCP, porque o PCP escreve isso no programa, não esconde, e nesse aspecto merece o nosso respeito, diz o que quer mesmo, mas quer isto, está lá isso tudo escrito.
Mas em termos dos direitos, liberdades e garantias, do que é a nossa sociedade, equipara o PCP ou o Bloco ao Chega?
Ah, naturalmente que no discurso do PCP, de 1976-77 até hoje, o discurso do PCP é diferente daquilo que era o discurso em 74, 75, 76, e 73, 72, 70, 71, como é evidente, lá para trás. Portanto, o discurso é diferente e a prática, então naquela altura, ainda era pior do que o próprio discurso. Pronto. Não sei que modelo é que teríamos se o PCP de repente tivesse 50% dos votos. Agora, relativamente ao programa, é preciso ver que o PS se coliga, entre aspas, porque eles não vão para o governo, mas faz entendimentos, com um partido que defende isto. Eu não defendo, eu até estou a elogiar porque tenho a coragem de o dizer, mas está nos antípodas. Portanto, fazendo uma ligação à extrema-esquerda também significa quebrar aqui coisas absolutamente estruturantes da sociedade portuguesa.
Quase a passo de corrida, não sei se a pergunta que nos deixa o Francisco Fontes de Carvalho, que escreve de que forma pretende fomentar o emprego para doutorados com salários competitivos e condições precárias. É a resposta para 1 minuto e meio, 2 minutos?
Sim, talvez, vamos lá fazer isso rápido. Nós temos de mudar a política económica. A política económica não pode assentar na distribuição, tem de assentar na produção. O que é que isto quer dizer? O PS procura o crescimento económico através do consumo. Quer que o consumo seja o motor do crescimento. E o consumo só pode ser o motor do crescimento em circunstâncias muito especiais. Admito que, por exemplo, durante a pandemia nós tínhamos de ter cuidado com o consumo. Mas, numa situação normal, aquilo que deve comandar o crescimento é a produção. Portanto, nós temos de conseguir que o crescimento seja feito pelas exportações e pelo investimento para depois podermos aumentar o consumo. O aumento do consumo é o que nós queremos, é melhorar o nível de vida das pessoas. Mas isso deve ser a consequência de uma melhor produção. Quando assim não é, desequilibramos tudo. Por isso é que a Troika também teve de vir cá um dia por coisas dessas. Portanto, se eu quero melhorar os salários e robustecer a economia, tenho de mudar a política económica e aqui reside uma das principais diferenças entre o PSD e o PS. O PS continua a fazer assim, apostando no dia seguinte, e nós fazemos assim, apostando no médio prazo. Não no longo, porque no longo, como dizia o Keynes, estamos todos mortos, já não vale a pena. Mas apostando no também vale a pena, porque 5 anos é longo prazo e estamos cá todos, ou muitos. Agora, apostando no médio prazo, portanto, reforçar e melhorar os salários, sim, e de forma sustentada.
E vamos retomar este Fórum TSF e prometo com muito mais espaço reservado às questões dos nossos ouvintes, já a seguir ao Noticiário das 11.
Vamos retomar o Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira, hoje com emissão a partir dos estúdios TSF Porto.
Caminho das eleições, retomamos aqui este Fórum TSF, hoje com Rui Rio, líder do PSD, a responder às questões da TSF, também às perguntas dos nossos ouvintes. E o prometido é devido, é pelas questões dos nossos ouvintes que retomamos o debate. Bom dia, Fernando Gonçalves, é vendedor, está em viagem. Que questão gostava de colocar ao líder do PSD?
Olá, bom dia. Olha, eu vou ser muito preciso e conciso. Ainda não ouvi ninguém falar, e já falei eu sobre isto publicamente, ainda não ouvi ninguém falar sobre a questão dos impostos, sobre impostos, e eu falo nomeadamente nos combustíveis e nos automóveis. Isso não deve ser muito, de muito interesse para os partidos. Depois, também ainda não ouvi falar sobre as taxinhas, que na prática são impostos e que todos os dias sobem porque os combustíveis estão constantemente a aumentar. E depois culpam as gasolineiras, quando todos sabemos que o grande imposto é do Estado. Não é nosso, porque não fomos nós que o fizemos, é do Estado. Ainda ninguém falou nele. E os combustíveis estão pela hora da morte. Os combustíveis estão caríssimos e nós não ganhamos para os pagar. Portanto, eu gostava de ver o senhor candidato a primeiro-ministro, ou neste caso a deputada da Assembleia da República pelo Partido Social Democrata, senhor Rui Rio, se quer ou não quer falar sobre o que poderá ou não vir a fazer sobre este e outros temas iguais, que são, no fundo, não as quesílias entre os partidos, que isso para nós é conversa da direita, mas sim estas coisas que tanto interessam ao povo português, que no fundo é isto que nos interessa, não é mais nada.
Obrigado, Fernando Gonçalves. Como... Então esta questão das taxas e taxinhas e dos impostos?
Sim.
Propõe-se mudar esse o atual panorama fiscal?
Vamos lá ver, aqui eu tenho uma discordância com o ouvinte, porque se há coisa que se tem falado muito é justamente de impostos. Se há matéria que alguns partidos, designadamente
o IRS PSD, e IRC, não tanto sim, estas questões mais pequeninas.
Sim, sim. Lá
mais
irei.
Pequeninas, mas depois têm um grande peso.
Claro, lá irei. Nós temos falado muito do aumento da carga fiscal que o Partido Socialista tem feito. E queremos reduzir a carga fiscal, ou seja, carga fiscal é um rácio, é o peso da receita de impostos sobre o produto, sobre a produção nacional. E nós temos no nosso programa, um projeto claro de redução dos impostos, em que dizemos que nestes 4 anos, quando chegarmos a 2026, nós vamos reduzir os impostos em 2 mil milhões de euros e, por consequência, também baixa a carga fiscal. Aquilo que, efetivamente, nós temos colocado em primeiro lugar é o IRC, justamente na lógica do que eu tenho dito, para melhorar as condições das empresas, a produção, o investimento, que depois vai trazer melhores salários e melhores rendimentos às pessoas, e logo de seguida, mas neste mandato também, a redução do IRS. Bom, isto é numa situação de completa normalidade, é com a economia a avançar normalmente. Se houver uma anormalidade, por exemplo, houve uma pandemia que é uma completa anormalidade, não é? Se houver uma anormalidade, se, por exemplo, imagina a taxa de inflação disparar muito e as taxas de juros também, etc., nós temos de ajustar aquilo que está previsto para a normalidade. Mas eu não posso fazer um programa a prever a anormalidade, porque então tenho de dizer que anormalidade, quando e como. Ninguém sabe isto, portanto, nós propomos para a normalidade. Os combustíveis a subirem, se continuarem neste patamar, constituem uma anormalidade. E, portanto, depois temos de ter uma resposta para essa anormalidade. E então a redução da carga fiscal que nós propomos pode ter de ser ajustada e então a redução dos impostos não ser feito exatamente da forma como estamos a fazer, mas fazer redução de impostos no mesmo montante, mas ajustado de forma diferente aos impostos. Aliás, a política fiscal serve para isso mesmo. Agora, o Dr. António Costa fez uma proposta concreta e uma promessa concreta quando subiu os impostos sobre os combustíveis. Disse: estou a subir porque o preço do barril está baixo, Se ele começar a subir, de imediato baixo no imposto aquilo que agora subi.
Se e o Dr. Rui Rio for Primeiro-Ministro, promete aos nossos ouvintes cumprir essa promessa feita por António Costa?
Não. O que eu prometo, não. O que eu prometo é isto, que nem é promessa nenhuma. Isto é quase mais o economista a falar do que o próprio político. É assim, se eu tenho destinado uma dada redução da carga fiscal, que se situa num patamar dos 2 mil milhões de euros relativamente àquilo que são os ganhos que esperamos ter com o crescimento económico, e se esses 2 mil milhões de euros estão divididos por redução do IRC, do IRS, aumento das despesas de educação e, durante 2 anos, o IVA da restauração, que nós vamos baixar nos 2 primeiros orçamentos, o IVA da restauração, só nos 2 primeiros, o IVA da restauração para compensar aquilo que os empresários da restauração têm sofrido, pronto. Este modelo pode ter de ser ajustado em função de circunstâncias de anormalidade. Se os combustíveis continuarem a subir neste patamar de anormalidade, eu tenho de acabar por destinar uma parte da redução de impostos a esses impostos e menos aos outros.
E vamos ver que questão tem para colocar a Rui Rio o empresário Pedro Dias, que nos liga do Montijo. Bom dia.
Estou sim, muito bom dia. Obrigado por me permitirem participar. Eu tenho 2 questões para o Dr. Rui Rio. A primeira delas, muito generalista, que tem a ver com a forma como ele tem conduzido esta campanha eleitoral. A sensação com a qual eu fico é que a campanha tem sido muito amistosa pela parte do Dr. Rui Rio. A pergunta que lhe deixo relativamente a esta situação é se está a tentar ganhar à esquerda para governar depois à direita, como tem sido a panágio dos governos PSD. Outra questão é a posição relativamente ao aeroporto. O aeroporto de Beja existe. Não seria muito mais vantajoso investir-se numa linha férrea que fizesse a ligação das principais cidades com Beja, inclusive através da bitola, utilizando a bitola espanhola, para que depois também pudéssemos usufruir desse público espanhol para o aeroporto de Beja. São as questões que eu coloco. Muito obrigado e bom dia.
2 questões concretas que nos deixa o empresário Pedro Dias, Dr. Rui Rio.
Ora bom, a primeira é sobre a campanha. Eu não sei se a palavra correta é amistosa, se a classificação...
Não está a mostrar o seu lado mais simpático nesta campanha?
Estou a fazer um esforço, como é evidente, para que a campanha decorra de uma forma civilizada. Portanto, não faço aquilo que o PS tem feito, que é deturpar as propostas do PS para depois poder mais facilmente criticar. Faço todos os dias, ao fim do dia, em vez de um comício, faço uma sessão aberta a divulgar as nossas propostas setoriais, a justiça, o ambiente, a demografia, ontem foi o regime, há 2 dias foi a saúde, etc. Não é? Portanto, uma campanha pela positiva. Tento, inclusive, ao longo da campanha, dar um toque de humor, porque acho que isso é importante, é melhor andarmos bem dispostos do que todos mal dispostos a dizer uns contra os outros, e aí tenho de agradecer ao meu gato Zé Albino, que teve aqui um papel decisivo para distender um bocado toda esta coisa, que eu acho que é importante, devemos dizer o que temos a dizer, criticar o que temos a criticar, mas para quê andar a insultar ou a criar dramas, não vale a pena.
Antes lá, isso foi assim um impulso falar do gato, ou foi um dos seus conselheiros que lhe disse?
Não.
Traga lá aqui o Zé Albino para...
Não tenho conselheiros. Não. Para esse efeito, homens de marketing, olha, não tenho os homens de marketing. Estou a dizer ao Dr. António Costa que a forma de se defender é deturpar 3 ou 4 propostas minhas e bater naquilo até aquilo ser verdade. Se eu tivesse alguém do marketing que viesse dizer isso, podia dizer, eu sou educado, não o punha pela porta fora, porque sou educado, ria-me e tal, fazia nada disso, nada. É por isso que comigo o marketing não tem grande futuro, porque o marketing político não tem grande futuro, porque eu ou tenho as minhas convicções e é isso que eu sigo.
E, como é que escutou ontem a acusação da Ana Catarina Mendes, que o descreveu como um lobo vestido com pele de cordeiro?
Não sabia, estou a saber que ela diz que eu sou um lobo com pele de cordeiro.
É que tem escondido o programa.
Não sei que... Isso aí faz parte da parte mais baixa da campanha do Partido Socialista. O que é que está escondido no programa? Também agora podia dizer que o PS tem escondido no programa isto e aquilo. E se calhar homens do marketing que me iriam fazem a mesma coisa. Não faço. E no fim, as pessoas, que é no domingo, escolham se querem votar numa coisa ou votam noutra. E eu alegremente recebo a vitória e alegremente recebo a derrota. Não mudo e não faço, não vou fazer coisas desse género para tentar enganar as pessoas, até porque já temos quase 50 anos de pós 25 de Abril, o eleitorado já tem maturidade suficiente, ou já tem obrigação de ter maturidade suficiente para perceber quem está a falar a verdade e quem está aqui a tentar enganar as pessoas. Essa parte que o nosso ouvinte Pedro Dias diz amistosa, não sei se é a melhor forma, é uma forma de o poder dizer, mas é isso que eu procuro, de uma forma civilizada. Não deixei de dar as minhas ideias todos os dias ao fim do dia. Fiz a apresentação pública do programa, fiz não sei quantos debates, não deixei de dar as minhas ideias e a minha visão. A partir daí, eu acho que é melhor termos alguma boa disposição, respeito mútuo, em vez de andar naquelas campanhas vulgares, a atacar uns aos outros e a gritar e ver o que é que o adversário disse ontem, depois dizer o piorio dele e tal. Esta, nesse aspecto, também tem isso, não é possível não ter, mas está melhor, e eu acho que está melhor muito pelo meu comportamento, porque não embarco nisso de...
A pergunta do ouvinte, se calhar tem trabalho, mas
o que também tem a ver, se calhar, com a minha experiência da vida, com mais maturidade, já não
entra agora
coisa,
a mostrar
já não tenho 30 e tal anos para andar nessas coisas.
Está assim. Agora a mostrar o seu lado mais amistoso, e quando chegar ao governo, vem aquele rio rígido,
não,
do economista alemão.
Não. Sim, não e sim. O que é que eu lhe quero dizer com isto? Uma coisa é nós não termos responsabilidade nenhuma. Sou líder de um partido pequenino e digo que vou dar o subsídio disto, o subsídio daquilo, o subsídio daquele outro, vou dar tudo e mais alguma coisa, nem contas faço. Pronto. Outra coisa é ser líder da oposição, em que não posso fazer isso, porque amanhã estou lá eu e tenho de cumprir aquilo que digo. E outra coisa diferente é não ter a responsabilidade da governação e poder, obviamente, ter um tom mais aligeirado, não é? Eu, nas minhas funções de primeiro-ministro, não, digamos, não vou trazer à praça pública como figura de primeira linha o Zé Albino. Agora, mas se eu for candidato, se eu for primeiro-ministro e for candidato, durante o período sou candidato, até posso brincar um bocado e devo brincar. A vida também... Então não é melhor na vida nós estarmos bem dispostos, estamos sempre mal dispostos. Agora, no exercício das funções, obviamente, tem que ter o sentido da responsabilidade, não posso brincar com coisas sérias. Aqui é isto. Agora, o aeroporto. Primeiro, aquilo que nós propusemos ao governo, que o governo não fez, foi um estudo estratégico para o setor aeroportuário, não é? Que englobasse Porto, Beja, Faro, Lisboa, um estudo estratégico. O que é que vamos fazer de estes recursos que aqui temos e como é que vamos evoluir? E em paralelo a isso, a avaliação de impacto ambiental sobre o novo aeroporto de Lisboa que vai ser feita. Ou seja, terminou o prazo do concurso para adjudicação, penso eu, no dia 10 de janeiro, acho que é assim. Relativamente a Beja, há duas coisas que há muito, eu sei, que têm de ser feitas o mais rapidamente possível. Uma é terminar a ligação rodoviária, e não é só Beja, temos de ver como é que, com também a situação de Porto Alegre, são as duas capitais de distrito que estão isoladas, Porto Alegre ainda está pior que Beja, portanto, estas duas, e aqui em particular Beja, estamos a falar de, penso que são 30 quilómetros de autoestrada que faltam, tem lá também um troço, que põe uns 15 quilómetros, agora não sei exatamente ao certo, mas um troço mais ou menos desta ordem de grandeza, que esteve pronto e fechado ao trânsito durante muito tempo, para aí 2 anos ou mais, agora já está a funcionar, faça essa parte final, isso tem de ser feito. Depois há a eletrificação da linha de comboio, para que a ligação de Beja a Lisboa seja uma ligação melhor e mais direta. Pronto. Isso tem de ser feito. Sem isso, o aeroporto de Beja tem dificuldade em avançar. Portanto, temos de fazer isso e, ao mesmo tempo, temos de olhar para o aeroporto de Beja e ver, no quadro da avaliação estratégica, da avaliação estratégica para o setor aeroportuário, qual o papel que o aeroporto de Beja tem de ter, porque, efetivamente, está lá, a infraestrutura está lá, uma boa infraestrutura, tem de ter utilidade. E até não foi... Vamos lá ver... Critica-se muito, fez-se aí até num governo do PS, não é? Critica-se muito, fez ali um aeroporto de Beja, para quê? Não sei. Bem, também não foi um investimento tão grande assim, porque o aeroporto estava lá, a pista estava lá, não é? Portanto, temos de dar essa utilidade.
E vamos agora ao encontro do nosso ouvinte Guilhermina Pereira, gerente comercial, Liga-nos da Maia. Bom dia.
Muito bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao Fórum, Dr. Brasil, muito bom dia. As minhas perguntas são duas muito simples. Primeiro, uma pequena parte. Acho realmente que chega a ter protagonismo a mais à custa dos meios de comunicação, da sua pessoa e do Sr. António Costa. Mas uma das coisas que me lembra quando o início da pandemia foi o Dr. Luís Rio desejar coragem ao Dr. António Costa quando se iniciou este descalabro no início de 2019. E agora eu digo-lhe assim, o senhor tem que ter coragem para aplicar medidas corretas. Sei se o seu rigor financeiro nós vamos ter que cortar em certas despesas públicas. Minha pergunta é esta, se está preparado para dizer aos portugueses que eles não gostam de ouvir a verdade, por isso é que os outros pequenos partidos e os outros têm a popularidade que têm, se realmente nós vamos ter cortes. Não investimento estamos à espera na área de educação e da saúde, que é essencial, e se o seu rigor financeiro vai mesmo ao ponto de nós termos que fazer aqueles cortes mesmo sociais para conseguir manter a despesa pública devido aos impostos e aos fatores sociais, a quantidade de reformados que temos neste país, porque a nossa população está a envelhecer, qual é o futuro que nos aguarda nos próximos 3, 2, 3, 4 anos, se for o caso da sua governação.
Obrigado, Guilhermina Pereira. Vamos ter cortes na saúde e educação?
Não vamos. Vamos e não vamos. Não vamos ter os cortes que diz, mas eu vou explicar. Primeiro, relativamente ao Chega, tenho a mesma opinião, como se percebeu, da nossa ouvinte Guilhermina Pereira, não é? E, portanto, é-lhe dado uma existência e uma coisa que é dado pela esquerda, porque a esquerda, então, vamos lá ver. A quem interessa uma grande votação no Chega? Ao António Costa, porque uma grande votação no Chega significa que eu tenho uma votação menor, significa que o Dr. António Costa lá fica. Portanto, o PS é o primeiro interessado em dar visibilidade ao Chega e conseguir que as pessoas votem no Chega, a partir do momento que não votam no PS, como é lógico, mas não votando no PS, então no Chega, que é para justamente evitar que o Dr. António Costa perca e que eu ganhe. Relativamente à questão dos cortes, o que é que eu queria dizer? Cortes, no sentido de menos dinheiro para esses setores, não, como é lógico. Agora, se me disser assim, cortes em tudo aquilo que é o desperdício para canalizar para aquilo que é útil, sim. Está a ver? Por isso é que eu disse sim, não. Ou seja, que é para ser tudo claro, não é? Obviamente que eu tenho uma despesa pública muito grande. A despesa pública deve andar aí à volta hoje dos 47% ou 48% do produto interno bruto, não tem o valor, mas é desta ordem de grandeza. Portanto, temos a despesa pública é muito, tem um grande peso no produto interno bruto. E, portanto, nós temos de reduzir esse peso. Mas reduzir o peso não significa reduzir a despesa. Nós conseguimos aumentar a despesa e, ao mesmo tempo, reduzir o peso. É preciso é que o produto cresça mais que a despesa. E isso é o que nós vamos tentar. Aquilo que nós vamos tentar, e a nossa política, é reduzir o peso da despesa no produto, de modo a retirar Estado da vida das pessoas e da economia, de modo a poder baixar a carga fiscal, e para isso é preciso pôr a economia a crescer e fazer uma coisa ainda mais difícil, que é lutar contra o desperdício na despesa pública. E eu fiz isso na Câmara do Porto. Na Câmara do Porto fiz isso. Bem, também foram 12 anos, não fiz isso em 3 anos, nem 4, nem 5. Mas há 12 anos fiz muito isso, reduzi imenso os próprios recursos humanos, etc. Mas, e os serviços da Câmara, no fim, ainda funcionavam melhor do que com aquelas pessoas todas e com aquela despesa toda. Mas uma coisa é numa Câmara Municipal, por maior que ela seja, outra coisa é no país todo. Por isso é que a luta contra os desperdícios no país todo é muito difícil. Mas tem de ser um desígnio forte.
Apanhar Beleia da questão da nossa ouvinte, nos falava do Serviço Nacional de Saúde e também da Segurança Social. Falemos aqui de um tema tendencialmente polémico. A questão do financiamento do Sistema Nacional de Saúde.
Sim.
Em que Rui Rio é que os eleitores devem confiar? Naquele que no programa de revisão constitucional defendeu um acesso aos cuidados de saúde do SNS, ou melhor, que o acesso a cuidados de saúde do SNS não pode, em caso algum, ser recusado por insuficiência de meios económicos? Ou no que escreve agora, no programa do PSD, que é importante garantir o acesso de todos os portugueses aos cuidados de saúde de forma justa e equitativa e tendencialmente gratuita.
Pronto. Esse que leu é que é aquilo que nós sempre defendemos e continuamos a defender. Aquilo que está estava num projeto de revisão... Num anteprojeto, porque o projeto é no dia em que entra na mesa. Não entrou na mesa, mas existe e foi apresentado publicamente. Aquilo que está lá, em nada, significa aquilo que o PS anda a fazer e intoxicar as pessoas, dizendo assim, se aqui diz que se o tendencialmente gratuito sai e é substituído por uma coisa que diz ninguém pode deixar
de... Recusado por insuficiência de meios
económicos. Vamos pôr a classe média a pagar. Ora, a classe média após 6 anos de governação socialista, ou pós, nem é bem 6 anos, pós 20 anos, quase 19 anos de governação socialista desde 95, a classe média está pelas ruas da amargura. Eu já nem sei o que é classe média em Portugal. Se calhar alguém que ganha 1.100 euros, 1.200, já é classe média, porque o Dr. António Costa e o PS quase que acabaram com a classe média. É remediados.
Não é? Mas admite pôr alguém
portanto,
a pagar?
E, portanto, repare, se era uma barbaridade, eu pôr as pessoas que pagam estes impostos todos, porque é isso que paga o Serviço Nacional de Saúde, não é? E outras coisas, pagam estes impostos todos, chegam ao Serviço Nacional de Saúde e esperam meses para uma consulta, e depois não lhe punha a pagar mais a consulta. Isto faz algum sentido? Não faz sentido rigorosamente nenhum. Portanto, primeiro, esse projeto de revisão constitucional, se entrar assim, há uma coisa que é certa. Esse artigo não passa porque o próprio PS vota contra. Já estamos a discutir uma coisa que não vai existir, de certeza. Mas podemos fazer aqui uma conversa também sobre isso e falar sobre isso. Mas em nada isso significaria, no caso, se fosse aprovado, que se ia pôr a pagar o Serviço Nacional de Saúde quem aqui chamamos classe média, porque é uma classe até de remediados. Não vale, não é verdade isso.
Então isso significa que as classes com rendimentos mais elevados podem ser chamados a pagar no SNS.
O que podia acontecer se isso entrasse em vigor é, efetivamente, classes com rendimentos muito elevados poderem dar um contributo quando da utilização do Serviço Nacional de Saúde. Mas isso também é apenas, como é que eu lhe hei de dizer, uma relativa justiça social, porque eu próprio também posso dar um argumento contra, dizendo assim, mas essas pessoas que ganham 10 mil euros, 20 mil euros por mês, também paga já mais impostos do que aquele que ganha 1.000. Também já contribuiu mais para esse mesmo Serviço Nacional de Saúde. Portanto, é um não caso isto, é um não caso.
Mas admite caminhar para aí.
Para pôr alguém que ganha 10 mil, 20 mil euros a pagar qualquer coisa? Não é muito relevante, porque depois em termos de receita do Serviço Nacional de Saúde, isso depois também é muito pouco dinheiro. Porque a maior parte dessas pessoas, infelizmente, têm um seguro de saúde e não vão sequer pelo Serviço Nacional de Saúde, como sabe. Infelizmente, porquê? Porque significa que o Serviço Nacional de Saúde não está a dar a resposta devida.
Já vamos à Segurança Nacional, mas antes... À Segurança Nacional, não. À Segurança Social. Antes, vamos escutar o engenheiro Pedro Silva, que nos liga de Braga. Bom dia.
Estou sim, muito bom dia, Manuela Cássio, a todo o fórum e, neste caso, um especial ao Rui Rio. Pegamos já nesta pergunta, eu posso já esclarecê-lo também, que eu também tenho um sistema, neste caso, eu tenho um seguro de saúde e não vou ao Sistema Nacional de Saúde, devido às condições que têm vindo a deteriorar consecutivamente aqui em Braga, depois de deixar de ser privado. Mas, mais à frente, a minha questão, neste caso ao doutor, é... O que é que ele vai fazer relativamente a esta escalada dos combustíveis, do preço dos combustíveis? Eu tenho uma empresa e neste momento tenho já 2 caminhões parados porque não tenho maneira de comprar combustível ao preço que ele está. É impossível trabalhar ao preço que estão os combustíveis. O que é que vai fazer à famosa taxa socialista, que é a taxa do carbono, que foi introduzida no governo socialista? O que é que vai fazer? Da maneira que nós estamos, nós não conseguimos viver com preços combustíveis ao preço que eles estão. A minha pergunta é relativamente a essa. O que é que vai fazer relativamente ao preço dos combustíveis? Há alguma medida? Vai baixar? Vai aumentar os preços?
Obrigado, Pedro Silva. Há pouco o Dr. Rui já respondeu aqui uma questão, a questão do imposto sobre os produtos petrolíferos, mas admite rever também aqui esta questão da taxa de carbono. No programa do eleitoral do PSD, defende-se que o PSD gostaria que tivéssemos ainda uma antecipação da meta para a neutralidade carbónica em 2050. Sim. Admite mexer aqui na taxa de carbono, que encarece, nomeadamente, estes combustíveis fósseis?
Não precisa de mexer na taxa de carbono para baixar os combustíveis, infelizmente. Porque
eu só estou a colocar a questão porque foi a questão colocada
concretamente. Taxas e taxinhas, o que interessa ao consumidor final é que baixe o preço. Agora lá, qual foi a taxa que baixou, para ele é absolutamente irrelevante.
Está quase a citar aquela máxima maoísta, não interessa de cor é o gato, interessa é que caça o rato.
Exatamente, vou falar em gato, hoje domina tudo. Ora bom, já respondi a isso, não é? Já respondi a isso. Eu já disse que naquilo que é o nosso, as nossas projeções macroeconómicas, está incorporado uma redução da carga fiscal e, portanto, redução dos impostos em termos relativos ao produto. Isso é para um patamar de normalidade. Não há forma de se projetar o que quer que seja para patamares de anormalidade, porque eu não sei qual é a anormalidade justamente por ser anormal. Agora, se nós continuarmos com os combustíveis a estes preços, ou a subir ainda mais, a única forma que nós temos é por via da política fiscal. E aí temos de fazer um ajustamento na redução dos impostos, no sentido de pontualmente poder ter de privilegiar mais a redução destes impostos do que aquela que nós estamos a prever de outros impostos. É o máximo que pode acontecer, mas que temos folga, porque nós podíamos ter um quadro macroeconómico onde até podemos aumento da carga fiscal. Se fosse o do PS antigo, era assim.
E vamos ver se o próximo ouvinte também, a questão essencial está relacionada com os combustíveis. Estou a dizer isso porque é taxista, liga-nos de Cascais. Bom dia, Francisco Ribeiro.
Bom dia, Manuel Cássio. Eu queria fazer uma pergunta ao Dr. Rui Rio. Portanto, em primeiro lugar, eu sou do PSD há 45 anos, sou do PSD de Cascais, com muita honra, e vou votar no Dr. Rui Rio no próximo dia 30. Entretanto, eu queria saber, portanto, eu estou a trabalhar com Recibos Verdes. Eu gostaria de saber se o Dr. Rui Rio, se for Primeiro-Ministro, se vai acabar com os Recibos Verdes, porque os Recibos Verdes foi os governos do PS que puseram tanto em Portugal. Eu queria saber se vai acabar com os Recibos Verdes.
Pergunta muito concreta.
Pois, eu percebo o que é que o nosso ouvinte Francisco Ribeiro está a perguntar. Ele disse se vai acabar com os recibos verdes. Não é bem isso que ele quer perguntar. Se vai acabar com os recibos verdes abusivos, com os falsos recibos verdes. Não, portanto, acabar com os recibos verdes não vou. Era impossível, não é? Agora, acabar com os falsos recibos verdes. Ou seja, alguém que já está a trabalhar numa empresa há 3, há 4, há 5 anos e não sai dali, está sempre para recibo verde. Penso que aqui até no setor da comunicação social entendem muito bem isto, não é? Penso eu. Que entendem, ou seja, pelo menos, não sei como é neste momento, mas ainda recentemente havia muitos falsos recibos verdes, nunca mais entravam para o quadro. Agora, atualmente, não sei, mas ainda muito recentemente era assim. Isso naturalmente é injusto. E portanto nós temos de fazer esse combate e chamar a atenção a um aspecto. Os recibos verdes, que não recibos verdes, mas trabalho precário, contratos a prazo, etc., existem em força no próprio setor público. O próprio Estado dá um exemplo errado à economia, porque é o próprio Estado que tem uma parte muito grande dos seus colaboradores com contrato a termo certo. Pronto, que não é recibo verde, mas isto agora já é uma cambiante que não tem grande importância em termos técnicos, a verdade é que para o trabalhador não está seguro. Pronto. E, portanto, obviamente que temos de fazer um combate para que as pessoas possam se sentir mais tranquilas e, portanto, mais felizes, não é? Com mais paz interior, porque sentem outra segurança numa função que já exercem há muito tempo, onde já prestaram provas se servem e se não servem, e se estão lá a recibo verde é porque servem, a recibo verde há tanto tempo é porque servem, e se servem, têm de ter a sua situação legalizada. Isto é justo, acho que isto...
Vamos então aqui falar da Segurança Social. O nosso ouvinte Manuel Almeida coloca esta questão. Gostava que esclarecesse de forma clara como vai implementar a reforma do Sistema Nacional de Pensões, onde vai alocar parte substantiva dos nossos descontos, quem os vai gerir, como vai garantir que, chegada à idade da reforma, vamos receber o dinheiro devidamente revalorizado. Complicando ainda mais a pergunta deste nosso ouvinte, olhando aqui para o programa do PSD, o PS propõe um sistema único e universal para todos os trabalhadores e depois defende o princípio da justiça intra- e intergeracional na relação entre o esforço contributivo dos trabalhadores e empregadores e o valor das prestações sociais. Mas acrescenta logo a seguir, ainda na mesma frase, com uma clara separação entre a função redistributiva e as funções de poupança e de seguro social e adequação nos sistemas de proteção social. Isto quer dizer, Rui Rio, que o PSD quer introduzir aqui o sistema de capitalização, que vamos ter a privatização do nosso sistema de reformas?
Não, não há condições aqui, porque tirava uma palavra, para eu estar aqui a desenvolver tecnicamente com grande minúcia aquilo que pode ser feito, e até se fosse com muito grande minúcia nem devia ser eu, tinha de ser alguém do partido com total formação nesta área. Agora, o que eu posso dizer que é o que interessa às pessoas de um líder partidário que se propõe a ser primeiro-ministro do país. A segurança social continuará pública e continuará a haver a solidariedade entre gerações. Ou seja, neste momento temos reformados cujas pensões são pagas pelos descontos de quem trabalha neste momento. E quem trabalha neste momento, quando for reformado, será pago pelos descontos de quem estiver a trabalhar naquela altura. Pronto, claramente. Pronto. A forma como se vai organizar por dentro este sistema público é que pode ser alterada e não vale a pena estar agora aqui com grandes explicações, porque para as pessoas o que interessa é isto. Agora, outra coisa, um outro pilar que deve existir, a acrescentar, não é substituir, acrescentar, para todos aqueles que já fizeram a quarta classe, mais, é o sinal mais. Bom, a acrescentar é que eu entendo que nós devemos ter incentivos à poupança, porque dado o desequilíbrio demográfico que temos, nós vamos ter muitos pensionistas lá à frente e menos gente a trabalhar e a descontar para eles. E, portanto, para nós podermos, digamos assim, dar uma ajuda às pessoas para que elas possam complementar as suas reformas daqui por 20, 30 anos, nós deveríamos fazer o que já fizemos em parte há muitos anos atrás e abandonamos e temos de ser mais fortes, dar incentivos fiscais e benefícios fiscais para as pessoas apostarem em complementos a essa reforma.
Então,
mais comum são os PPRs. Mas...
deixe-me tentar precisar essa questão. O que defende o PSD é que continuemos a descontar como descontamos neste momento para a Segurança Social e dar condições para que os nossos ouvintes possam, para além do desconto para a Segurança Social, fazer um PPR ou uma outra poupança para o futuro.
Ou PPR com vantagens fiscais.
Ou defende outra coisa, e é aí que se calhar está a questão aqui por explicar.
Sim.
Ou defende que, imagina o Dr. Rui Rio, hoje desconta X para a Segurança Social, passava a descontar metade, e o restante não. Aplicava num seguro não. Privado.
É justamente isso que não é assim. Não é assim. É complementar mais. Porquê? Para quem ouviu, o PS anda a dizer que a Segurança Social não pode ir para a Bolsa. Quem é que, nesta campanha, foi o primeiro a dizer isso? Fui eu, no debate com a líder do Bloco de Esquerda, não é? Nem foi ela, fui eu. Não é? Quase assim. A Segurança Social tem de ser... Eu fui profissional de mercado de capitais, não é? Eu sei o que é que isso quer dizer. Eu sei que é um fundo de pensões. Os fundos de pensões estão efetivamente na Bolsa. Fui eu que disse. Não vou dizer que aprenderam porque eu disse, mas fui eu que disse a primeira vez. E agora repetem todos. E repetem dizendo que eu é que vou pôr a Segurança Social na Bolsa. Ora, eles nem têm noção... Do perigo que é pôr a Segurança Social na Bolsa. Dizem aquilo, mas tem pessoas que nem têm bem a noção que eu tenho, não é? A noção que eu tenho, porque fui profissional, repito, do mercado de capitais. Portanto, eu não posso pôr as poupanças das pessoas na Bolsa quando sei da volatilidade da Bolsa e que, inclusive, a Bolsa hoje à escala nacional e fundamentalmente à escala internacional não obedece de uma forma completamente lógica às próprias regras de mercado. Tem muitos interesses envolvidos e alguma falta de transparência em algumas situações.
Para esta proposta ser eficaz é preciso termos para a maior parte da população, é preciso termos um grande incentivo fiscal ou um grande incentivo, porque se as pessoas já ganham pouco, já descontam muito...
É isso que eu digo. Pois, é isso que eu digo. É isso que eu digo. Que... Agora,
então
deixe-me dizer-lhe uma coisa.
Esta medida só vai
beneficiar
os mais ricos.
Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa. Mas o PPR é isso. O PPR, atenção que as poupanças, quando faz um PPR, estão na Bolsa. Aí estão. Mas isso é apenas o complemento. Ou seja, tudo fica como
está. Não, depende da forma de PPR escolhermos. Mas os que rendem mais estão na Bolsa.
Ou menos. De repente levam o estouro.
Ou podem perder tudo.
Pois, tudo é difícil, mas muito é com certeza. Portanto, mas aí já é uma coisa complementar, cada um faz se quiser. Mas quando nós fazemos... uma poupança a longo prazo, a 20, 30 anos, o dinheiro tem de ser aplicado. Porque senão, metemos-lo na gaveta, não é? Então, pomos debaixo do colchão. E ao ser aplicado, corre esse risco. Portanto, no complemento, mais, não é menos ou do outro, é mais, no complemento, é que eu acho que o Estado, conhecedor da evolução demográfica, deve dar uma ajuda adicional às pessoas.
E sem qualquer redução das contribuições que fazemos para a Segurança Nacional. Sem redução
infelizmente nossa... não, porque não pode reduzir, porque o dinheiro não chega.
Sem redução da nossa parte e sem redução dos cuidados que ou das reformas que o Estado nos paga.
Claro. Não. Sim, mas daqui por 30, 40 anos temos a demografia diferente, está a ver? E por isso é que nós temos desde já de procurar proteger as pessoas para essa altura.
Bom dia, Bernardino Avilas Boas, é empresário, liga-nos da Póvoa de Varzim, bem-vindo ao Fórum TSF.
Olá, bom dia ao Fórum, bom dia ao Sr. Dr. Rui Rio. Antes de mais, uma palavra para o Dr. Rui Rio. Sinto-me muito orgulhoso por ter contribuído para a sua eleição como presidente do PSD. Depois, a minha questão prende-se muito com isto que acabou de falar. Eu queria introduzir algo um bocadinho diferente. Olhando para o nosso inverno demográfico e olhando para a sustentabilidade da segurança social, eu gostava de saber se seria possível discutirmos estas questões de forma um bocadinho diferente. Se olharmos para o esforço que as famílias com filhos, e atenção, que a opção por não ter filhos, por ter uma vida diferente, tudo é legítimo, ok? Mas as famílias que optam por ter filhos, que investem na sua educação, que investem na sua saúde, que cuidam dos filhos para que mais tarde este país tenha futuro, porquê que estas pessoas não se pode discutir? Eu sei que em Portugal há muitos tabus, não se pode discutir nada porque tudo leva para uma franja da ideologia, mas não é este o caso. Porquê que estas famílias, estes pais, enquanto têm filhos dependentes, não podem ter, por exemplo, uma majoração ou na sua reforma, ou no seu tempo, ou qualquer coisa que possamos discutir, de forma a criar, uma vez que a Segurança Social não inclui nada de capitalização e baseia-se apenas na solidariedade intergeracional, porquê que não criar algo deste género, um bocadinho mais liberal, é certo, que olhe para o indivíduo e comprometa o indivíduo com as suas próprias decisões, para que ele perceba que aquilo, as decisões que está a tomar são as consequências que irá ter no futuro.
Obrigado,
isto é algo de responsável. Eu conto com o Dr. Rui Rio para introduzir esta discussão e trazer justiça nestas coisas que são realmente importantes.
Admito querem seguir aqui um caminho mais liberal, como nos dizia este ouvinte?
Não sei se é liberal. Admito. Acho que o ouvinte tem toda a razão. E não sei se é liberal. Ou se não é social-democrata mesmo. Ou seja... Porque, liberal porquê? Não é liberal. Nós, o que está a propor e bem é uma interferência do Estado. E o que é que nós temos no nosso programa? A construção de creches e jardins de infância. Construção, o apoio à construção e depois a subsidiação de creches e jardins de infância tendencialmente gratuitos, também aqui, porque é uma forma de incentivo aos pais terem filhos. Temos um reforço do abono de família pré-natal. Temos um aumento da licença parental a partir do segundo filho, porque nós não temos que dar incentivo ao primeiro. O primeiro não é um grande problema em Portugal, o que é problema é depois o segundo e o terceiro, não é? Pronto. Algum reforço das despesas da educação relativamente ao IRS e todas as ideias que venham nesse sentido e que sejam sustentáveis, nós vamos acarinhar, porque o que o nosso ouvinte diz bem. Quem? As pessoas têm a liberdade, aí sim, aí é liberal e tem de ser. Liberdade de ter um filho, nenhum filho, dois filhos, 10 filhos, o que entendem. Pronto. Agora, o Estado, dada a demografia que temos, tem todo o interesse em que os casais tenham, eu diria agora, o ideal é ter pelo menos 3 filhos, não é? Dada a forma como estamos. Ora, isso é muito raro, não é? O normal é ter 1. 2 já é aceitável, 3 na situação em que estamos era o ideal. Portanto, nós temos de dar incentivos adicionais para o segundo e para o terceiro filho. E para o quarto e para o quinto, para quem quiser, mas enfim, para o segundo e para o terceiro filho. E, portanto, há uma completa consciência deste problema e uma completa disponibilidade para caminhar no sentido do que o nosso ouvinte está a dizer.
E que questão tem para colocar ao líder do PSD, o arquiteto Nuno Casola, que nos liga de Almada. Bom dia.
Está sim, muito bom dia ao Fórum, bom dia ao Dr. Rui, Manuel Cássio. Pronto, eu tinha aqui algumas questões, mas vou-me cingir aqui à proposta de alteração da Constituição da República Portuguesa, proposta pelo PSD, nomeadamente no que diz respeito aos direitos fundamentais, nomeadamente que o PSD propõe a possibilidade de confinamento ou internamento de cidadãos sem qualquer decisão judicial, ou seja, por um delegado de saúde suspeitar que determinado cidadão é um perigo para a saúde pública, digamos assim, sem qualquer decisão judicial e só apenas por suspeita, pode-se proceder ao confinamento ou internamento dessa pessoa. Outra questão também é a obtenção dos metadados para fins de informações da República, sem existir qualquer processo criminal. Portanto, atendendo até que o Tribunal Constitucional já deu um parecer negativo face a esta intenção. Por isso, eu gostava de perceber em concreto qual é a opinião do Dr. Rodrigo relativamente a estas duas propostas de revisão da Constituição, dado que eu não vejo outra leitura do que a tentativa de tornar um Estado policial e de promover a privação da liberdade. Queria terminar também com a questão da avaliação que está proposta para os professores, que, no meu entender, na minha interpretação, também constitui apenas uma perseguição a esta classe profissional. Portanto, eu gostaria que o Dr. Rui, enquanto candidato, me esclarecesse dessas questões. Muito obrigado.
Dr. Rui Rio, está feita a questão? Estão colocadas as questões?
Muito bem. Nós não podemos, digamos, ou não devemos fazer um bicho de sete cabeças, como se costuma dizer, daquilo que é uma medida absolutamente sensata. Imagine alguém que tem uma doença contagiosa gravíssima, não é? E que, para ser confinado, necessita de ir à presença de um juiz e, portanto, vai livremente para casa, vai passando, digamos, essa doença em toda a gente com que se cruza, e nós, por um tabu, digamos assim, dizemos ninguém o pode confinar a não ser um juiz. Portanto, aquilo que está na Constituição da República Portuguesa, que nós queremos que esteja, apenas procura evitar, procura, porque não garante, mas procura evitar esta situação concreta que eu estou a dizer. Não quer dizer que a lei depois não deva e deve dizer, mas tem de ser apreciada a questão por um juiz, imagino, no espaço de 24 horas ou 48 no máximo. É isto. Ninguém vai dizer que aquele ficou, determinada pessoa ficou confinada e fechada ali por decisão de um delegado de saúde ou de alguém que estava de serviço naquele dia. Agora, esse médico, quem estiver ali, em face da gravidade, pode dizer, epá, não pode entrar em contacto com ninguém a partir de agora. Mas é uma questão de 24 horas e a seguir o juiz aprecia se passa a lei, está certo ou se não está certo. E até corremos o risco do juiz dizer não está certo e não ter razão e ele andar por aí a pegar a doença a toda a gente. Estou a falar de uma doença grave, não é uma constipação, não é? Pronto. E a Constituição da República não acomoda isso. E, portanto, diz-nos a experiência que tem de acomodar isso. Eu sinto-me mais seguro assim. E penso que todas as pessoas que nos estão a ouvir se sentem mais seguras assim. É que a partir do momento da avaliação médica de que, atenção, que isto é grave, tem aqui uma doença, pode ser, vou exagerar agora, o início de uma pandemia ou qualquer coisa assim, não sei, eu não sou médico, mas é grave. E não podemos andar a passar a doença. E são 24 horas ou 48 horas e o juiz decide. Não, nem podia ser de outra maneira. Agora, o que não podemos é evitar isso. E relativamente aos metadados também, tem a ver com a segurança da República. E aquilo que o Tribunal Constitucional determina tem a ver com a Constituição que temos. E aquilo que nós queremos é justamente ajustar a Constituição para que o Tribunal Constitucional não tenha de sentenciar o que sentenciou e que, portanto, isto é essencial para a segurança de todos nós. Aliás, quer dizer, numa época em que todos ouvimos em cada canto e cada esquina que nos fazem as escutas telefónicas que querem e como querem e de qualquer maneira, não é? Ouvimos isso, não é? É bem mais grave isso, a ser verdade, é bem mais grave.
E vamos ao encontro da advogada Patrícia Cipriano, Liga-nos do Montijo, bom dia.
Muito bom dia, Manuela Cássio, muito obrigada por me darem esta oportunidade. Eu queria dizer ao Dr. Rui Rio que ele tem mantido e mostrado, de facto, ao povo português que o cinismo e a hipocrisia não fazem parte do seu modo de estar e que talvez por isso as pessoas reconheçam diferenças assinaláveis em relação a António Costa. Ontem eu fiquei escandalizada, chocada, com duas situações que vi na campanha eleitoral como cidadã, uma delas que foi a divulgação em primeira mão de dados relativos ao PIB de 2021 que estavam previstos ter revelados no dia 31 pelo INE, portanto achei escandaloso, acho que é um abuso de poder, porque o Dr. António Costa conheceu estes dados em virtude das suas funções políticas e, como tal, parece-me abusivo. Portanto, esta divulgação parece-me abusiva porque teve em vista obter vantagens eleitorais. Não sei qual é a posição do Dr. Rui Rio. Ele chama os bois pelos nomes, eu também gosto de o fazer. Para mim, isto foi um abuso de poder.
E obrigado, Patrícia Cipriano. Estamos mesmo a terminar o Fórum TSF de hoje e gostava de dar a oportunidade ao Dr. Rui Rio para responder a esta questão.
Não, estou de acordo e eu próprio tive a oportunidade de fazer essa... esse comentário, um comentário parecido, quase no mesmo sentido, que faz aqui a nossa ouvinte Patrícia Cipriano, porque aquilo são dados que o INE ainda vai revelar, teve o Dr. António Costa conhecimento deles, porque está no exercício das funções de Primeiro-Ministro, e portanto pega no dado e utiliza também como candidato, coisa que os outros não podiam fazer, porque não tinham esse dado. Agora, também deixe-me dizer, também não é um dado assim tão fantástico. Ele diz, a nossa economia vai crescer, ou cresceu o ano passado, 4, qualquer coisa, não é? Eu já não sei o número que ele deu. Isto é uma coisa fantástica. É, 4% é uma coisa razoável. Se nós andarmos a crescer 3, 4, 5 ao longo dos anos, é bom. Pois, nós temos andado a crescer 1, 2. Agora, o problema é que é 4 depois de ter caído 8, tal também no ano passado. Portanto, isto é relativamente no ano passado. E ela está a falar de 21 e em 20 caiu 8, tal. Portanto, recuperar 4% no ano seguinte não é nada de extraordinário. Ainda assim falta outro tanto para recuperar.
E aqui uma outra questão, não falámos aqui muito da justiça, tem existido aqui esta polémica em torno, e estamos mesmo a terminar o fórum, em torno da proposta de uma recomposição dos Conselhos Superiores para garantir que a maioria dos seus membros seja composta por não magistrados. Saindo aqui muito da questão muito política e do controle político, o que é que esta mudança, em sua opinião, pode melhorar o funcionamento da nossa justiça?
Olha, desde logo, para quem não domina estas coisas da justiça, toda a gente já ouviu este termo popular. Ninguém pode ser bom juiz em causa própria. E as pessoas percebem o que isso quer dizer, não é? Ninguém é bom juiz em causa própria. Ora, aquilo justamente que nós pretendemos seguir é que se nesses Conselhos Superiores, não é, a maioria, e no caso do Conselho Superior do Ministério Público, a esmagadora maioria, são magistrados, estão a ser juízes em causa própria. Aquilo que nós pretendermos é meter nesses Conselhos Superiores uma maioria de não magistrados, de pessoas da sociedade civil que não são magistrados, para que o órgão não seja juiz em causa própria. Mas sendo, toda a gente entende
isso. Sendo pessoas nomeadas de prestígio, não é isso que está em causa. Sendo pessoas nomeadas pelos órgãos políticos, não estamos a partidarizar ou não estamos a abrir a porta a uma partidarização destes Conselhos Superiores?
Quem indica as pessoas, e depois que são votadas pela Assembleia da República ou indicadas pelo Presidente da República, obviamente que tem de ter o bom senso de nomear, não é nomear, de propor para a eleição pessoas capazes e independentes, que é aquilo que eu fiz nos que me competiu, entretanto, indicar. E, por outro lado, como é que posso eu também desconfiar 10 milhões de portugueses que são lá, toda a gente que eu lá vou meter, vai fazer política, então também os que são magistrados também fazem política, não é? Então no fim faz toda a gente política. Agora, aquele órgão não determina as sentenças, não diz quem é investigado, não diz como é investigado, não diz quem é investigado, não diz nada disso. Estão a enganar as pessoas, estão a tentar tirar partido do desconhecimento das pessoas destas coisas, o que é óbvio, cada um tem a sua profissão e nem todos estão nisto, e estão a querer perpetuar um corporativismo forte que existe nesse setor.
Obrigado, Dr. Rio. Agradeço-lhe a presença aqui nos estúdios da TSF no Porto, de onde hoje realizámos este fórum. Para amanhã, sexta-feira, está previsto o fórum com António Costa. Sexta-feira, o último fórum TSF antes de irmos a votos. António Costa está convidado. A última resposta que recebemos por parte do Partido Socialista é que o secretário-geral do PS não participará no fórum TSF. Tem uma campanha muito intensa e preenchida.